Reunião da Igreja em Curitiba, 18 de abril de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Particularidades da Edificação, Amor e Oração. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Eu queria, assim, falar algumas particularidades da edificação de Deus. Quando o Senhor visita nossos corações, sem que nós tenhamos preparado o nosso coração para isso, nós devemos dar muito valor a essa iniciativa de Deus. Quando Deus vem, visita nossos corações, quebranta nossos corações, isto nós chamamos de tempo da visitação de Deus. E Deus sempre reclamou quando o povo de Israel foi visitado pelo Senhor e eles não perceberam a visitação do Senhor. Aquilo passou como algo comum, como algo que não é de muita importância. Só que tem que Deus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Virão dias que essa cidade será rodeada de exércitos e te cercarão de trincheiras e te apertarão de todos os lados e haverá uma destruição porque não conheceste o tempo da minha visitação. Quando desprezamos muito a visitação do Senhor, uma, outra vez, e outra vez, e outra vez, pode se aproximar da vida de alguém um tempo de opressão, por desprezo à visitação do Senhor, por não dar valor, por não cultivar, por não continuar com aquele desejo ardente que o Senhor colocou no coração. Por exemplo, houve consequências quando a igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. Houve situações desastrosas. Nós precisamos tomar bastante cuidado em preparar nosso coração para prosseguir com a edificação de Deus na nossa vida. E com a visão de Deus, com um coração para a edificação geral de toda a igreja. Cooperarmos para isto. Servirmos ao Senhor. A igreja não é coisa pequena com onde nós estamos metidos aí por Deus. Nós somos colocados na igreja porque das obras mais gloriosas de Deus, da maior obra e do maior afeto do coração de Deus, está a igreja. Ela é a maior obra de Deus em todo o universo. Ela é a obra-prima de Deus. Nós não estamos inseridos em algo comum e simples. Nós estamos inseridos em uma obra gloriosa, eterna e de magnitude muito elevada no coração de Deus. Um crente vale mais que 1.000 anjos no céu. Ou até 1 milhão de anjos, porque o crente custou a vida do Filho de Deus. Valorize isto, porque você será apresentado diante dos anjos e de toda a criação, visível e invisível, como a criação mais nobre e elevada do que qualquer outra criação. Você é a nova criação de Deus. É nessa edificação que nós estamos envolvidos. Fomos colocados por Deus aí. Fomos inseridos no seu corpo. Então temos que valorizar. É necessário realmente termos visão disso aí. E não só visão, temos que ter comprometimento com a visão. Temos que ter obediência em relação à visão. Como Paulo disse, não fui desobediente à visão celestial. Vamos abrir nossa Bíblia. Aí em Efésios capítulo 2, verso 13 até o 22. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Veja, aqui está a nossa identidade. Estamos percebendo nossa identidade aí. Já não sois estrangeiros. Havia lá no templo, onde se apresentava sacrifício ali dos judeus, havia muros de separação, separava o judeu do gentil. Mas aqui diz que caiu esse muro através da cruz, se desfez a inimizade. Aliás, como diz aqui, ele reconciliou ambos em um corpo, matando as inimizades, matando as inimizades. Inimizade é um espírito, precisa morrer. E Jesus, pela cruz, matou as inimizades. E olhe, verso 19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, é isso que somos. Você quer manter o Espírito Santo avivando o teu coração, manter o avivamento do coração? Uma das coisas que você precisa reconhecer é que a igreja é tua família. Amém? É o que está escrito aqui. Não são aqueles números de irmãos que você escolhe para estar junto que são tua família. Hoje eu estava na casa de uma irmã ali, e aí ela foi atender o seu irmão lá fora, e eu perguntei para o marido, ele disse, é o irmão dela. Eu perguntei, é verdadeiro irmão? Ele disse, é, mas eu falei, ele é convertido então? Não, então não é verdadeiro. Nós somos uma verdadeira família, só pelo poder do Espírito Santo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito. Irmãos, aqui fala templo santo no Senhor. O Espírito Santo precisa de um templo, porque o templo significa o santuário. E Deus precisa de uma família. E o filho precisa dessa morada. Há uma família dentro da casa, há uma família dentro dessa morada. Há uma família maravilhosa ali. Pai, Filho e Espírito Santo. A família no céu. Agora nós fomos agregados a essa família. Isto é pequeno para nós? Moisés, ele quando está falando para o povo de Israel, antes deles atravessarem e chegarem na Terra Prometida, estão na fronteira da Terra Prometida, Moisés começa a falar ao povo: dai grandeza ao nosso Deus, porque Ele deu grandeza a nós. Deus deu grandeza a nós. Deus nos fez sua família. Nós somos família de Deus. Se nós queremos ver o fogo do Espírito Santo mantido na casa de Deus, nós devemos considerar que somos a família de Deus. Para que não escoe toda a presença de Deus da nossa vida. Reconheçamos que somos a família de Deus. Também Efésios 4:16 fala-nos da edificação novamente. Diz assim, verso 15:16: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Em dois versículos, estamos vendo algum ingrediente, alguma particularidade da edificação. Nos dois versículos, a palavra diz em amor. No primeiro diz, seguindo a verdade em amor. No segundo versículo diz, para sua edificação em amor. Outra coisa que você não pode deixar fugir da tua vida é o amor. Por quê? Você perderá toda a visitação de Deus. Sem amor você pode ter toda a ciência, pode aparecer alguém, se levantar e entender toda a Bíblia. Mas sem amor nada seria, seria como um metal que soa, faz um barulho. Apresenta o leque do pavão com toda a ciência, com toda a sabedoria, mas se não tiver amor, não tem consistência. Não podemos ser edificados sem amor. O propósito de Deus é a edificação, é o ajuste de cada um, conforme diz aqui. Todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Essa operação é uma operação de amor na vida da igreja. Os tessalonicenses cresceram muito. Paulo visitou a igreja de Tessalônica e diz que ele não ficou nenhum ano na Tessalônica. Alguns dizem que ele ficou 6 meses na Tessalônica, mas eu vejo na Bíblia que ele pregou por 3 sábados na Tessalônica. Mas esses irmãos cresceram tanto em amor e em fé que eles viveram o primeiro amor. Eles tinham ajuste, tinham obras, tinham, enfim, recebido do Senhor muito. Sem fé e sem amor não se cresce a igreja. Nem você experimenta uma plenitude maior do Senhor. Agora tem um outro versículo que fala de edificação, é o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu vou dizer uma coisa para você. Nenhuma é nenhuma. Como é que você entende no português? Os irmãos me digam. Nenhuma é absolutamente nada, zero. Não saia nenhuma palavra torpe da tua boca, mas só a que for boa, para quê? Para promover a edificação. Só é somente isto. Se o que você for falar não vai promover edificação, não fale. O Espírito Santo é categórico, só a que for boa para promover edificação. Mesmo que você vai desabafar alguma coisa, mas vai desabafar para ser ajudado com alguém idôneo que vai te conduzir para essa edificação, então está correto, para pedir ajuda, mas não simplesmente para desabafar. Continuando. Para que dê graça aos que a ouvem. Irmãos, temos que, na nossa comunhão, produzir graça para promover a edificação. E logo em seguida, nós vemos que isto realmente é uma afirmação categórica do Espírito Santo. Verso 30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vamos tomar cuidado. Vamos trabalhar pela edificação. Vamos cooperar com Deus. O Senhor mostrou tais particularidades a algo que realmente precisa ser aplicado em nossa vida. Em 1 Reis, o Alberto citou um texto aqui outro dia, é conhecido dos irmãos. 1 Reis, capítulo 6, verso 7. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava. De maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Silêncio. Edificação. A edificação de Deus é silenciosa. Assim como não edificamos nossos filhos aos gritos, na casa de Deus também Deus não edifica aos gritos, Deus não edifica com as reclamações, com as murmurações, com as queixas, com as maledicências, com as fofocas, Deus não edifica. Deus ajusta-nos silenciosamente, em amor, vai nos ajustando. E Ele tem sua edificação. Deus vai ter sua igreja gloriosa. Cristo terá sua amada noiva gloriosa. Porque o Espírito Santo vai trabalhar no coração daqueles que estão recebendo o Senhor. Agora, como Salomão precisava edificar, mas Salomão precisava de algo para edificar, esse aqui é fruto da sabedoria de Deus na vida dele. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. E um dia Salomão falou, eu quero sabedoria, porque eu não sei entrar nem sair de diante desse tão grande povo. Então no verso 29 do capítulo 4 aí de 1 Reis, você vai ver Salomão pedindo. Salomão recebendo, na verdade. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Israelita, e Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o risopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Irmão, Salomão recebeu aqui a sombra da sabedoria. Ele não recebeu a sabedoria personificada. Porque Salomão estava trabalhando com sombra. A edificação de Salomão, aquele templo de pedras e madeira, enfim, revestido com ouro, tudo era apenas sombra. Sombra que no Atos capítulo 7, verso 47, quando terminada a edificação, a glória de Deus encheu aquele templo de Salomão, porém, aquela edificação era apenas sombra, a glória de Deus não ia habitar lá. A glória de Deus se manifestou, mas Deus escolheu uma outra edificação para habitar sua glória. Será que você vai acertar qual é essa edificação? Se você tem fé para dizer, diga bem forte. Qual é a edificação que a glória de Deus vai habitar para sempre? Nós que somos a casa de Deus. Amém? Nós. Então diga em nós. Cristo em nós. É a esperança da glória. É em nós que Cristo vai habitar. A glória de Deus é Cristo e vai habitar em nós. Salomão estava trabalhando com sombras ainda. E mesmo assim, aquela casa ainda tinha glória. Se era uma sombra, ainda tinha uma sombra de glória. Mas nós temos a realidade da glória de Deus. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas. E esse fundamento é Jesus Cristo. Nós temos que ver a grandeza da obra de Deus. Atos 7, 47, ele diz assim, e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Salomão edificou a casa, porém Deus não quis habitar naquela casa. Ele quis habitar em você. Em nós. E é por isso que ele antecipou sua habitação, enviando o Espírito Santo, e a palavra do Senhor diz assim, glorificai, pois, a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. E diz, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia, glória ao Senhor. Você tem dentro de você Não somente o espírito humano, você tem o espírito divino dentro de você, o Espírito Santo habita dentro de você. A promessa do novo pacto era esta: eu vos darei o meu espírito. E deu. Deus deu seu espírito. Você, como filho de Deus, recebeu o dom do Espírito Santo gratuitamente, está habitando dentro de você. Veja que grandeza você tem perante Deus. Nós precisamos, é por isso que se comove nosso espírito para adorar a Deus, porque habita dentro de nós o Espírito Santo. E é por isso que nós temos uma inclinação divina para Deus. A Bíblia também diz: aquele que não tem o Espírito do Senhor, esse tal não é dele. Mas você tem. Glória a Deus. Maravilha, Senhor. Obrigado, Senhor. Irmão, Salomão edificou no silêncio. O que significa isto? Ele edificou ali, não pôs ferramenta na casa de Deus para fazer estardalhaço, barulho, ferro. Todo instrumento de ferro ele tirou. A casa de Deus não é edificada com a mão de ferro. A casa de Deus é edificada pelo fluir suave do Espírito Santo nos corações que amam a Jesus Cristo. As coisas na casa de Deus fluem como no óleo. Nós precisamos voltar a viver como a verdadeira família que Deus nos fez ser. Eu estava conversando ali com os irmãos hoje à tarde e pensávamos assim: quando nós compramos uma casa, nós sempre estamos pensando na família, não na nossa, não na minha pessoal, segundo a carne, mas na família. Por isso fazemos uma sala grande, por isso fazemos uma cozinha grande. Quando mudamos para o apartamento ali, eu mudei com o pensamento assim, centrado naquela casa que morávamos em São José, quando recebíamos 40 pessoas, às vezes para comer o domingo, e passávamos o dia ali conosco. Então o que eu fiz no apartamento? Fiz dois fogões, falei, vai faltar para cozinhar. Depois me dei conta que no apartamento não dá para receber 40 pessoas. Mas por quê? Porque estamos com a mente pensando em Deus e na sua família, para receber os irmãos. Eu posso imaginar Marta lá, esperando o Senhor Jesus o dia todo. Será que ele vai chegar hoje 11 horas? Será que ele vai chegar à meia-noite? Mas a mesa dela sempre estava pronta. Que hora será que o Senhor vai chegar? E teve um dia que o Senhor chegou, sabe que hora? Ele chegou para dormir e passar a noite lá. Mas se você não tem a mentalidade de receber Jesus na tua casa, você não prepara a tua casa para receber o teu irmão, receber a igreja, receber os filhos de Deus. Você está torcendo para que não apareça ninguém lá, porque você arrumou a casa, deixou limpinha. Então, puxa vida, que não apareça ninguém. Senão eu vou ter que fritar bife e vai sumir aqui, vai, o cheiro vai pegar por toda a casa. Para que que temos casa, se não para servir o Senhor, irmãos? Casa para servir o Senhor. Mateus 21, leia aí. Nós precisamos servir o Senhor. Veja, ou você quer que Jesus vá dormir em algum templo por aí, Ele chegou no templo. Tanto que ele saiu do templo. Veja, aqui no verso 14 do capítulo 21 diz assim: e foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana, o filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das crianças, de peito tiraste perfeito louvor? Estes estavam alimentando o Senhor Jesus naquele templo que foi construído, estavam alimentando o Senhor Jesus com louvores, mas aqueles religiosos não queriam que Jesus fosse alimentado ali. Então Jesus fez o seguinte, verso 17: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Fez a felicidade de Marta, que estava esperando, sua casa estava sempre aberta. Somos a família de Deus. Quando você recebe os irmãos, você está recebendo o Senhor, a Cristo mesmo. Você vai mudar teu pensamento se você vê Cristo na vida dos irmãos. Vai mudar. Outra coisa que acontecia nessa edificação, por isso a edificação se dava em silêncio lá na casa de Deus, lá no templo, as coisas não tinham barulho, porque as pedras eram preparadas longe dali. Verso 15 de 1 Reis, capítulo 5. Aqui Deus usou a sabedoria de Salomão para levar a cabo a edificação. Então esse silêncio significa realmente o fruto do Espírito que vai sendo manifesto na nossa vida. Então por que tudo era silencioso? Porque diz aqui: tinha também Salomão 70 mil que levavam as cargas e 80 mil que talhavam pedras nas montanhas. Verso 17 diz: e mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras valiosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. As pedras eram preparadas nas montanhas. Nós sabemos que as coisas têm seu sentido espiritual na Bíblia. Essa montanha representa algo celestial. Você não pode fazer as coisas. Nenhum material pode ser terreno, tem que ser celestial para edificação da casa de Deus. O Senhor trabalha. Veja, tudo isso produz na vida, na nossa vida, o fruto do Espírito, quando o Senhor vai lavrando, quando o Senhor vai trabalhando, vai entalhando nas pedras. É como que se ele vai gravando, ele vai trazendo a marca dele, para que quando chegue a ajustar-se com outras pedras, ajusta-se suavemente, sem nenhum rangido, nem nada. Não vai precisar de martelo bater ali para poder encaixar. As coisas são encaixadas pelo próprio Deus. Porque já houve um trabalhar lá nas regiões celestiais. Então o Senhor vai formando, vai sendo, o fruto do Espírito vai sendo formado em nós, em cada um se ajusta ao outro em amor. Ó, o amor é silencioso e consistente. O que diz lá em 1 Coríntios 13, 1? Esta é a maneira de Deus trabalhar. Você já leu um versículo que Paulo fala aos Coríntios? Ele diz assim: o amor edifica. Já leu, né? Acho que é a 2 Coríntios 8 ou 1 Coríntios 8. O amor edifica. A edificação de Deus é através do amor. O amor edifica. A ciência incha, mas o amor edifica. Quem edifica a casa? É o amor que edifica. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. 1 Coríntios 8, verso 1 diz: no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor, como está na tua Bíblia? O amor edifica. Você sabe que a igreja é uma edificação do amor de Deus? Você sabe que foi com amor que Deus edificou a igreja? Por isso que fala para os maridos: maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e edificou ela entregando-se por ela. Amém? Dizia o Eleazar: mulher virtuosa, quem achará? Não se acha, se edifica. Diz ali que quando Deus fez a Eva para dar a Adão, a palavra usada ali, que Deus lhe edificou uma mulher. Edificou? O marido tem que amar de tal maneira a esposa que a edifique. Edifica para Deus. E também, irmãos, nós lemos aí, volta em 1 Reis 5, 15. Haviam ali 70 mil que levavam as cargas. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é o amor. A lei toda se resume no amor. Então eles levavam as cargas e talhavam pedras. Fala-nos do amor que leva nos ombros e no coração a carga sem reclamar da vida dos outros, e quando necessita talhar, talha com oração na presença de Deus. Por isso é a referência aí. Eu quero transportar para a prática espiritual. Uma vida lá na montanha, uma vida de oração. Lá você resolve todas as coisas. Sem oração não resolve nada. Lá se resolve a vida que você precisa. Você precisa de transformação? Você precisa de solução plena e total na tua vida? Por que que aquelas coisas não se resolvem no lar? Por que que aquelas coisas não se resolvem na tua vida? Por causa da falta da presença de Deus. Eu pergunto, há algum problema onde Jesus está? Onde a presença dele está? Por isso a nossa vida de oração tem que ser consistente. Temos que de tal forma transformar nossa casa num santuário da presença dele. A nossa vida de oração leva-nos a nós mesmos à transformação. Nós precisamos nos dedicar à oração. Olha, veja uma coisa, uma particularidade da oração. Lucas 3, 21. É lá na oração que você vai receber mais amor de Deus e mais conhecimento de Deus para poder ser edificado com teus irmãos. Lucas 3:21. Irmãos, o que Deus precisa nesse tempo é a oração da igreja para mudar tudo, para transformar a igreja numa igreja gloriosa, para transformar a igreja de uma igreja fria numa igreja fervorosa. É o que Deus quer que aconteça. O que diz aí? Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo Jesus batizado, né, também, orando ele, o que aconteceu na oração? O céu se abriu. Para o céu se abrir, o meio que Deus se utiliza é a oração, irmão. O céu vai se abrir para a igreja. O céu vai se abrir para a tua casa quando você orar. Mas existe um segredo na oração. Eu vou mostrar o maior segredo da oração para você. Lembra-se que o Senhor reclamou lá: se eu sou Pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Então, aqui está. A oração tem seu poder quando você honra o Senhor. Filipenses capítulo 2. Você está recebendo isso no teu coração? Glória ao Senhor. Veja a particularidade. No início do ministério de Jesus, ele orou, o céu se abriu. Mas você vai ver uma outra particularidade quando ele está quase para encerrar seu ministério. Quando ele sobe no monte, acontece algo. Mas aqui, capítulo 2 de Filipenses, verso 8 aí. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está o segredo da oração eficaz: o reconhecimento da majestade de Jesus Cristo. O reconhecimento do Senhorio de Jesus Cristo. Por que dobramos os joelhos? Porque Ele é um soberano. Dobramos nossos joelhos e confessamos que Ele é o Senhor, porque Ele é um soberano. Jesus Cristo é um soberano, que é digno de que nossos joelhos se dobrem para Ele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor porque Ele alcançou, por méritos do Seu amor na cruz do Calvário, por Sua obediência, Deus o exaltou soberanamente. Ele é o homem mais exaltado, porque Ele foi o homem mais humilhado, como está em Isaías 53. Isaías 53 diz assim que Ele era o mais desprezado, era desprezado, verso 3, e o mais rejeitado entre os homens. Veja, ele era desprezado, era o mais rejeitado. Se você é rejeitado, ele foi mais rejeitado. E daí? Homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Amém? Agora, como ele está? Como ele está hoje? Atos 7:55. Aí você vai orar direitinho agora, da forma correta, com um coração reconhecendo que você realmente depende de um rei, de um soberano que se chama Jesus Cristo. E quando você for orar a Ele, você vai ter toda a reverência, você vai dobrar seus joelhos para Ele, porque Ele é Senhor. Atos 7,55. Irmão, mude hoje o teu coração. Você está enfrentando situações bem difíceis, sabe por quê? Porque não reconhece Jesus como Senhor, como soberano. Você não ora porque não reconhece Jesus como soberano. Ó, Estevão aqui, verso 54. E ouvindo ele isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu. O que ele viu? A glória de Deus e o que mais? Viu Jesus que estava à direita de Deus. Aleluia! Jesus está à direita de Deus, está exaltado. Foi o homem mais indigno, o homem mais desprezado. O homem que nós nem fazíamos caso de olhar. Mas uma coisa importante aqui que Estevão faz, irmãos. Este é um dos versículos que mais arrebenta com o nosso coração. O que Estevão fez. Verso 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E olha o que ele faz, ele está morrendo. Ele está morrendo. Mas ele reconhece o soberano Senhor da sua vida. Ele diz, ele e pondo-se de joelhos. Qual de nós, que sendo apedrejado, já esmorecendo para morrer, preferiria dobrar seus joelhos e ainda fazer uma oração, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Fez a última oração de joelhos, quase morrendo. Não deixou de dobrar seus joelhos, porque viu Jesus como soberano Senhor, exaltado na glória, à direita de Deus. Ele poderia deitar e esmorecer e ministrar o perdão, mas ele antes quis honrar o seu Senhor, dobrou seus joelhos e disse: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Este é o segredo da oração. O reconhecimento de quem é soberano. Quando nós fazemos as coisas tudo sem oração, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para tal cidade, vou não sei para onde, vou para lá, vou para cá. Significa: ninguém tem nada comigo, nem Jesus. Ninguém manda comigo. Eu vou para a cidade que eu quiser, eu vou para onde eu quiser, eu vou trabalhar onde eu quiser. Porque não tem a visão gloriosa de Jesus como Senhor. A oração, irmãos, é o que nós vamos incrementar no nosso coração a partir de hoje. Se você orava, como dizia aquele irmão, ore mais. Eu vou ler umas coisas que escrevi aqui. É isso que significa uma vida na montanha. Lá você recebe a imagem de Deus. É uma vida de oração, onde se resolvem todas as coisas. É lá que se acha marido, é lá que se acha esposa. Olha o que acontece, uma das coisas mais gloriosas da oração. Lucas 9. Se a igreja não incrementar na oração depois disto, eu não sei o que vou fazer. Se a igreja não se edificar, ó, isto é para a edificação da igreja. 9:28 de Lucas e o 29. Lembre-se que eu falei do início do ministério de Jesus, ele orou, o céu se abriu, desceu o Espírito Santo sobre ele, agora está chegando ao final do seu ministério, ele sobe ao monte e olha o que acontece. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. A oração transforma, transfigura. Por quê? Por que que a oração transfigura? Porque diz: na tua luz veremos a luz. Quando nós contemplamos a face do Senhor na oração, somos transformados na sua mesma imagem. E aquela glória que está dentro de nós, ela vai traspassar para fora na nossa conduta, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos relacionamentos. A glória do Senhor vai se manifestar. O desejo de receber os irmãos na nossa casa vai mudar. Vai ficar mais ardente, porque o amor cresce. Eu fiquei com vergonha, porque o irmão Sérgio Cajunal veio do Chile e me trouxe uma notícia. Ao mesmo tempo a gente fica com vergonha, mas ao mesmo tempo nós damos glória ao Senhor pelo amor que temos aqui, mas gostaríamos de alcançar mais. Eu conheci a igreja, Dionísio conheceu, a igreja de São Martin de los Andes. São irmãos que moram para lá da cordilheira, passando o Chile, eles atravessam a cordilheira e moram no lado da Argentina. Ele me disse que os irmãos estão tão cheios de amor que todos os domingos almoçam juntos e às vezes eles, não se contentando com isso, levam barracas na casa um do outro e também no local de reunião para dormirem juntos. Dormir junto, se a gente não quer comer junto, não quer estar junto, ainda mais dormir junto, o negócio fica meio complicado, né? Mas quando o céu se abre, quando você está lá no silêncio da oração, quando você está lá na montanha de Deus, na presença do Senhor, ali, uma vida de oração eficaz, em reconhecimento do Senhorio de Cristo, você vai sendo transformado à imagem dEle. E isto é possível. Irmão, vou pegar minhas mochilas aqui, já vou levar comida para amanhã, nós vamos pousar aí na tua casa, vamos ficar junto o dia todo. Vamos continuar o retiro, nós estávamos lá dormindo no mesmo quarto, vamos continuar. Uma vida de amor em Cristo Jesus. Será que Jesus está frustrado por não ter conseguido isso em nós? Ele está trabalhando. Ele não desistiu. Ele não desiste. Nós ouvimos um cântico um dia, diz assim, o amor, o grande amor do Senhor nunca cessa. Suas misericórdias não chegam ao fim, cada dia se renova, sim, cada manhã. Fiel e grande és tu, Senhor. Fiel e grande és tu, Senhor. Fiel e grande és tu. Eu tenho essa esperança, porque Ele é fiel. Eu tenho essa esperança, irmãos. Se os irmãos amarem a Cristo e amarem uns aos outros, em um ano este salão será duplicado de pessoas. Se os irmãos orarem para serem transformados, você mesmo, na imagem do Senhor Jesus. Eu lembro, o irmão Aniceto falou para os irmãos um dia lá em Ariquemes, se vocês orarem, todo dia 6 da manhã, tinha 7 irmãos na igreja. O Senhor vai acrescentar muitas vidas. Quando voltamos lá, talvez uns 7, 8 anos depois, tinha 1.500 irmãos. Obra do Espírito Santo. Irmãos, por que que Salomão edificou lá na pedreira, lá na montanha? Ele talhou tudo na montanha e trouxe para casa depois tudo preparado. Isto mostra uma vida de oração. Lembra-se que Moisés queria vencer o exército dos amalequitas? Ele subiu e ficou orando. Como Daniel falou, olhe no espelho e você vai ver o amalequita ali, a carne. É esta que precisa ser vencida na oração, a carne, as diferenças da carne. É ali que se vence, mas em reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor. Nós precisamos. Irmãos, eu vou ler alguma coisa aqui. Eu falei do Senhorio de Cristo. Aqueles que honram ao Senhor serão grandes pessoas diante de Deus. Os que não o honram serão pessoas esquecidas. Quando o rei Saul governava Israel, ele desprezou o Senhor. E antes do rei Saul, o sumo sacerdote e seus filhos desonraram o Senhor. E Deus falou, os que me honram, honrarei, os que me desprezam, serão desprezados. Por isso temos que reconhecer a grandeza da majestade de Jesus Cristo hoje e honrá-lo. Olha, os que vão cedo trabalhar, sem antes dobrar seus joelhos perante o Senhor Jesus Cristo, por amor e reconhecimento da sua grandeza, o desonram porque estão pensando em outra coisa e não ele e nele em primeiro lugar. A mulher que se levanta e corre aos seus afazeres sem antes dobrar seus joelhos desonra o Senhor. Vamos dobrar os joelhos perante o soberano Senhor Jesus Cristo. Servi-lo de todo o coração. Precisamos, irmãos, ter uma carga no nosso coração de oração para transformar nossa vida e a vida da igreja. O Senhor quer trabalhar. Como que Ele trabalha? Tenho mais um versículo ainda a mostrar para os irmãos. A vida de Deus edificação de Deus ocorre. Veja, Jeremias 23, 29. Como que Deus nos aperfeiçoa? Ele nos aperfeiçoa no oculto da nossa vida de oração e meditação, e também nos edifica no martelo da sua palavra e no fogo do Espírito Santo. Mas lá no oculto, lá na tua vida de oração, é lá que a palavra vai fazer diferença no teu coração, é lá que você vai dar valor à palavra, é lá que você vai dar valor ao que o Senhor disse hoje na reunião. É lá no oculto, na oração, perante Deus, é que a palavra vai fazer sentido para você, vai ter sabor, ela vai operar. Se você sair daqui e simplesmente esqueceu, não chega em casa, não dobra o joelho e fala: Senhor, que essa palavra realmente opere em mim, você não estará honrando o Senhor. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Então, olha, como que Deus vai nos transformar e nos aperfeiçoar para a edificação da igreja? Lá no teu, na tua vida oculta com Deus, na oração, ali vem a ação da palavra de Deus como martelo, e vem a ação da palavra de Deus como fogo, através do Espírito Santo, e vai te transformar. Mas se você não deseja a palavra do Senhor, jamais você irá dobrar seus joelhos perante o Senhor e pedir transformação. Só assim, irmãos, o Senhor vai trazer uma marca na nossa vida, como diz Gálatas 6, 17. Desde agora ninguém me inquiete. Ninguém me inquiete. Aí, a quietude na edificação. Por que ninguém me inquiete? Porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A pedra foi lavrada. E o que foi lavrado nela? As marcas do Senhor Jesus. Você está quieto. Ninguém te inquieta mais. Você está morto. Você foi marcado pelo Senhor. Numa vida de oração, tudo mudou na tua vida. Tudo foi transformado. O céu se abriu para você. Agora, com o que você vai se inquietar? Você tem um céu aberto. Irmãos, vamos praticar isto. Manter esse fogo. Assim seremos edificados. O que que Deus mandou a gente fazer? Uma coisa a mais na oração você tem que fazer. Quando você for orar. Lamentações 3:39. O que diz aí? O que diz em Lamentações? É depois de Jeremias. Você não vai mais ter lamentações. Você vai ter as marcas do Senhor Jesus. Amém? Lamentações 3:39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Uma coisa que devemos fazer na nossa vida de oração é, diante de Deus, confessar nossos pecados. Em Marcos 11 diz: quando estiver orando, perdoai. Quando você for orar, confesse teus pecados. Nós temos que chegar diante de Deus para nos humilhar, tirar tempo para nos humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Amém? Você recebe isso no teu coração? Então vamos orar, curve tua cabeça. Se tiver alguém que queira se converter e dizer, eu quero realmente ter uma vida de entrega ao Senhor e honrar o seu nome. Se você ainda não viu a grandeza de Jesus Cristo, não viu a grandeza da igreja, o Senhor quer abrir tua visão. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Olha, que é a oportunidade para você. Se você desprezar, não sei se o Senhor vai te dar outra oportunidade. Mas só sei dizer que quando o Senhor envia a sua palavra, é uma oportunidade. É a grande oportunidade da tua vida. Amém, Senhor. A igreja precisa ser edificada. Você vai cooperar, se dedicando a uma oração com eficácia. Amém, Senhor.